Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Toda quinta-feira, o economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br, marca presença aqui no Em Boa Companhia para responder a sua dúvida. Ligue para a gente 3298-3440. Se preferir, mande pelo WhatsApp. O número é o 98411-9044-DDD31. Bom dia, Fred. Bem-vindo.
Bom dia, Pedro, Gustavo, nosso ouvinte. Muito obrigado. Sempre prazer estar aí com vocês. Vamos lá.
Olha só, hoje nós temos aqui uma dúvida do Anderson de Souza. Ele mandou a seguinte mensagem para a gente. Para aquisição de um imóvel, gostaria de informações sobre o que fica mais em conta, a compra via consórcio ou o financiamento imobiliário. Dúvida de muita gente, né, Fred?
Muita gente, é. O que está acontecendo é que com o aumento das taxas de juros, né, cobradas em financiamentos imobiliários, pela Caixa agora, quarta vez, eu acho, os outros bancos acompanhando. Então, o financiamento imobiliário tem ficado mais caro, né? Mesmo que eles levantaram aquela exigência de 50% de entrada nos usados, mas a prestação ela está mais cara em função do aumento da taxa de juros. Aí o que acontece é que muitos desses candidatos à aquisição da casa própria, né, que continua sendo um grande sonho do brasileiro, eles estão sendo empurrados para o ramo de consórcio. O consórcio tem se apresentado, ou melhor, tem sido apresentado pelos vendedores de consórcios e mesmo dentro das agências bancárias, pelos gerentes bancários, como uma alternativa, né, mais barata ao financiamento imobiliário, né? E aí é que mora o perigo, né? Preciso ter cuidado, né, antes de chegar a essa conclusão. Então, o Anderson mandou essa dúvida para nós, e eu decidi trazer a dúvida aí, aqui para a rádio, porque eu acho que alguns ajustes que a gente precisa fazer para conseguir comparar as duas opções não estão sendo feitos em muitos casos. Tem muita gente concluindo que o consórcio é mais barato, né, quando, na verdade, pode não ser esse o caso.
Ô Fred, geralmente o consórcio imobiliário ele funciona como um consórcio de carro. Isso. Você vai pagando ali as mensalidades e pode ser contemplado tanto no primeiro mês quanto no último mês daquele prazo.
Não é para quem quer mudar agora, né?
Não é para quem quer mudar agora. Então, esse é o primeiro ajuste que precisa ser feito. Funciona como se fosse um consórcio de carro, as diferenças são poucas. Por exemplo, o consórcio imobiliário ele permite que você amortize uma parte da sua dívida com o consórcio, por exemplo, usando o FGTS, que é uma coisa que você não pode fazer no consórcio de automóveis. A correção do valor do bem, no caso do consórcio imobiliário, é feita pelo Índice Nacional da Construção Civil, que é o INCC, no caso do automóvel, a correção do valor devida é a correção do valor do bem, né? Se você financiou ou consorciou, melhor dizendo, um Fiat Palio, e o Fiat Palio subiu de preço, as prestações vão ser reajustadas. Então, tem algumas pequenas diferenças entre os dois tipos de consórcio, mas, via de regra, é isso que o Pedro falou. Funciona mais ou menos como o que o brasileiro bem conhece, que é o consórcio de automóvel, né? Que é uma coisa que já é famosa no Brasil há décadas aí.
Mas você ganha uma carta de crédito?
Carta de crédito, é.
Você Porque pode... no consórcio de carro eu posso depois, eu quero trocar o carro, não quero mais o Palio. Eu tenho aquele valor X, eu posso depois pegar um outro carro.
É, no caso do consórcio imobiliário é parecido. Você ganha uma carta de crédito e depois você pode comprar um imóvel um pouco mais barato, né? Pegar um terreno e construir. Tem flexibilidade também no caso do consórcio, tá? Mas o que o Gustavo falou é importante, né? Veja essa dúvida aqui do Anderson. Ele comparou um consórcio, ele fez a cotação, inclusive, né? Parabéns para o Anderson aí, fez a cotação do consórcio, fez a cotação do financiamento imobiliário e mandou as duas para a gente avaliar para ele qual das duas era melhor. O consórcio ele fez uma cotação de R$ 280 mil para 180 meses, né? E o valor da prestação foi de R$ 1.800. Tá? No financiamento, ele fez uma cotação de 420 meses. 420 meses vão dar 35 5 anos. Acho.
Nossa,
o consórcio, então, é mais rápido, né? Se for parar para pensar.
Não, pois é. Então, aí, essa é a primeira correção, né? Quer dizer, primeira coisa que...
Distorce a comparação.
Distorce, né, a comparação. Ele fez a comparação de uma dívida no prazo de 180 meses, são 15 anos, e outra de 420 meses, tá? Que, salvo engano, aí vai dar...
35 anos,
é isso mesmo. É. Então, o primeiro ajuste que a gente tem que fazer é transformar isso para a mesma base. Levar isso para o mesmo prazo de tempo. Quem lembra da matemática aí, as aulas de primária, aquele mínimo múltiplo comum lá da matemática, né? Então, a segunda coisa, 280 mil ele usou de valor no consórcio e para o financiamento, salvo engano, ele colocou um valor de 250 mil. Não é o mesmo valor. O que eu estou interpretando que ele fez? Como ele sabe que vai ter que dar um lance, porque como o Gustavo falou, o consórcio, você se ficar só à sorte, né, à mercê da sorte, ou melhor, do sorteio, você pode, aliás, você vai provavelmente ter que esperar muito, né, para tomar posse do imóvel, para conseguir a carta de crédito, como o Pedro falou, e conseguir comprar o imóvel. Então, ele deve ter estimado que com 30 mil reais de lance, ele conseguiria logo no primeiro mês vencer aí essa concorrência, essa disputa, vamos dizer assim, né, para conseguir a carta de crédito. Esse é um outro ajuste que precisa ser feito. Essa estimativa dele é uma estimativa que, infelizmente, não está condizente com a realidade dos lances praticados hoje no mercado de consórcio. O que a gente sabe de caso concreto, lá no Educando Seu Bolso, acompanhar aí os casos de leitores e ouvintes, é que justamente porque muita gente está sendo levada ao consórcio, a concorrência no consórcio está aumentando. Uhum. O que essa concorrência faz? Ela aumenta o valor do lance. Uhum. O lance necessário para ganhar logo a carta de crédito, logo no primeiro mês, segundo mês que seja, está cada vez mais caro. É preciso dar cada vez um valor maior de lance para conseguir ganhar essa concorrência, essa batalha. Tá?
Você vai acabar virando refém da sorte, né?
Se não, você vira refém da sorte e aí a comparação se torna injusta de novo. Aí não é possível comparar um financiamento, que é onde você toma posse do bem logo de cara, com um consórcio onde você vai ter que levar 3, 5 anos para poder entrar no bem. Essa comparação, de novo, é uma comparação injusta. A gente corrigiu, então, o prazo, né? Temos que corrigir o valor do lance para que ele consiga realmente vencer essa disputa pela carta de crédito logo de cara e tome posse do bem imediatamente, como aconteceria caso ele financiasse esse imóvel, né, através de um financiamento imobiliário tradicional. E aí que vem o ponto. Esses 30 mil que ele estimou que daria de consórcio, ou desculpa, de lance, como um lance vencedor, na verdade, tem que ser transformados em 40% do valor do bem. É o que hoje está sendo praticado. Então, se você vai entrar num consórcio, chegou à conclusão que é vantajoso, prepare-se, se você quer logo tomar posse do bem, para ter que dar um lance de por volta de 40% do bem financiado.
É 200 mil?
280, né?
280. Nossa, então
140, mais que o dobro. Não, mais de 100 mil reais ele vai ter que dar de lance.
Nesse caso eu fiz para baixo, tá? O que eu fiz? Eu peguei, como ele mandou o valor da parcela de R$ 1.800 para um consórcio de 280 mil, né? Em 180 meses, tá? Eu fiz a simulação do financiamento imobiliário para 180 meses. E diminuir 40% dos 280 mil. Então, um consórcio de 280 mil é equivalente a um financiamento de aproximadamente 168 mil reais. Tirei 40% de 280. Uhum. Tirei 112.280, ficou com... Porque, veja bem...
Descobriu os juros, né?
Isso. Não, ele vai fazer um consórcio de 280. Só que ele dá um lance, que também é um jargão de mercado de consórcio, chama lance embutido. Perdão, ele não tem dinheiro nenhum no final das contas, mas ele vai pegar a carta de crédito, né, 280 mil, e vai deixar 112, ele já nem tira da administradora de consórcio, ele já deixa o 112 para pagar o lance que ele deu. Então ele só tira, na verdade, uma carta de crédito, vamos chamar assim, de líquida, do 168, porque 112 ele teve que deixar já lá mesmo na administradora de,
vista,
de consórcio. Exatamente. Então, a comparação é de um consórcio de 280 mil, que vai dar na mão dele uma carta de crédito líquida de 168, né? 280 menos o lance embutido, menos os 40% que ele teve que dar para furar a fila né, do sorteio, para poder ganhar acesso ao bem imediatamente, com o financiamento imobiliário de 168 mil em 180 meses. Tá certo? Finalmente, o último ajuste. Canseira, né? Mas
é muito número.
É muito número, mas é, para quem está...
Tornar a coisa comparável, né?
Isso. Isso é fundamental aqui. Acho que se vai ficar uma mensagem de tudo hoje... É o seguinte, não dá para comparar um consórcio de 180 meses né, com um financiamento de 420. Não dá para comparar um consórcio de 280 mil com um financiamento de 250. É comparar alho com cebola. Né?
Netuno com Saturno.
Netuno com Saturno, essa eu não conhecia. Né? São duas coisas completamente diferentes. E aí, para simular as prestações, eu também usei a tabela Price, tá? Que é aquela tabela que o sistema de amortização, você pode fazer um financiamento imobiliário de duas formas, na tabela saque né, ou na tabela price. Saque, você amortiza mais no começo e a prestação vai caindo de valor ao longo do tempo. E a price, as prestações são fixas. Então, eu usei a tabela price porque as prestações no consórcio também elas são mais próximas de um esquema fixo de valor né, do que o contrário. Aí, o que aconteceu? A prestação do financiamento de 168, 180 meses, na tabela Price, ficava da ordem de 1.740, 1.750, tá? Um pouquinho mais barato, 60 reais, 50 e poucos reais mais barata do que o consórcio. Ah, então é elas por elas. É mais ou menos. Primeiro, 50, 60 reais mais barato. Segundo, você não tem o risco desses 40% ser insuficiente para pegar... o imóvel, porque ninguém garante. Estou falando de 40% na média. Pode ser que você deu azar e entrou num grupo onde tem gente com mais apetite ainda do que você. E você vai ter que esperar 3, 4, 5 meses né, até conseguir ganhar esse lance. Né? E terceiro, a prestação do consórcio, ela aumenta. Por quê? Porque a gente falou que ele é corrigido pelo Índice Nacional da Construção Civil. Né? Enquanto que a prestação do financiamento imobiliário, ela aumenta pela TR. Tá? E hoje, a TR ela é mais barata, mas o valor dela é mais baixo do que o Índice Nacional da Construção Civil. Então, a correção que se aplica à prestação do financiamento imobiliário é menor do que a correção que se aplica à prestação do consórcio. Significa dizer que daqui a algum tempo... Né, essa diferença de 50 reais aí que a gente estimou né, no começo, ela vai aumentando. Ou seja, o financiamento vai ficando aos poucos cada vez mais barato do que o consórcio. Bom, isso se mantendo realmente o Índice Nacional de Construção Civil acima da TR, que eu acho que é uma hipótese bem razoável.
Quando você compra um carro no consórcio, Fred, o bem fica alienado. No caso do imóvel, também, vamos dizer, um apartamento eu comprei, o apartamento não é meu, é do banco?
Isso,
depois,
mesma coisa.
Se eu não pagar, ele toma?
É, da administradora de consórcio, né, no caso. É, se você não pagar, ele é retomado, esse bem, a posse é sua, mas a propriedade ainda não é sua. Ela só vai passar a ser sua depois que você quitar integralmente a sua dívida. Seja, no caso, junto à administradora de consórcio, junto ao grupo do qual você faz parte, ou mesmo no caso do financiamento também, junto ao banco que financiou o imóvel para você.
Uhum. Ô Fred, esse lance que você dá para o consórcio, é um lance cego ou funciona como um leilão? Quer dizer, você sabe que tem outra pessoa que deu um lance um pouco maior, você pode cobrir?
Não, ele é cego. É, você fecha... Antigamente funcionava no envelope... E cada um lia os lances, quer dizer,
o maior
na
levava.
Assembleia se lia o maior levava. É. Mas aí tem aquela história, né? O vendedor que vendeu para todo mundo,
média,
já
né?
tem uma média, ele sabe que o fulano vai, então já tem uma...
Tem uma base, né?
Um trabalho de base ali antes, porque ele te orienta. O problema é que na hora... Desculpa, Pedro. O problema é que na hora de vender o consórcio, tem um discurso do vendedor. Então, por exemplo, o Anderson, ele não fez uma estimativa de 280 mil para o consórcio e 250 por financiamento. É, não sei, não posso dizer isso, mas eu imagino que ele não tenha feito isso só da cabeça dele. Provavelmente ele tirou alguma base de opinião do vendedor. E aí que tem vendedor sério, né, que dá essa informação que a gente está dando aqui agora, de que é preciso um lance muito grande, né, o que pode acabar assustando muita gente e fazendo ele perder venda, mas tem vendedor que não tem esse tipo de procedimento, né, de honestidade.
E ele também está comparando um financiamento, né, um compromisso financeiro de 15 anos com um de 35, né?
Pois é.
Por isso que você fez esses cálculos todos aí, para adaptar. Ô Fred, quem são as administradoras de consórcio? São os bancos, no final das contas, também ou não?
Quase todo banco tem. Os bancos grandes de varejo, eles têm, né, empresas que fazem isso. Então, o Banco Bradesco tem o consórcio Bradesco, a Caixa tem o consórcio Caixa e por aí vai. Uhum. Né? Além dessas, tem outras administradoras menores, assim, pequenas, independentes, né, que não fazem parte de grupos de bancos, de conglomerados bancários, não estão vinculadas a esses grandes bancos, e que podem ser alternativas também boas para quem quer fazer o consórcio. É óbvio que essa simulação que ele fez aqui vai variar também. Pode ser que tenha uma outra administradora que oferece condições melhores, taxa de administração mais baixa, né, uma cotação de seguro mais baixa, um fundo de reserva, um fundo comum que cobra menos, são os custos associados ao consórcio. Fica apenas, quer dizer, vale essa dica mesmo de comparar mesmo entre empresas ou administradoras de consórcio, mas sempre com o cuidado de fazer o quê? Consultar ali junto ao site do Banco Central quem é efetivamente autorizado para administrar consórcio, né, no Brasil. Quais são as empresas que estão autorizadas, estão em funcionamento regular, né, para não correr o risco de entrar em negócio, obviamente, com picareta. Né?
Obrigado, então, ao Anderson, né, que foi o nosso ouvinte que mandou aí a pergunta para o Fred, lá através do educandoseubolso.blog.br. Fred, 9h21, a gente tem um ouvinte assíduo, que é o Roberto, do bairro Itatiaia. Ontem ele ligou para a gente aqui e fez um desabafo. Ele quer saber para que serve o cartão de débito, por quê? Ele vai nos estabelecimentos e não consegue pagar com o cartão de débito, porque o pessoal não tem a maquininha. É. Então ele ficou fazendo essa peregrinação para pagar uma conta, e aí ele só conseguiu pagar no banco. E a gente conversava ontem.
Não foi?
E a gente conversava ontem que a Suécia, inclusive, fez um prognóstico para que em 2030 vai acabar o dinheiro de moeda, né? Cédula em papel, e vai todo mundo usar cartão de débito. E aí a gente quer saber, né, por que que, já que hoje pouca gente anda com dinheiro em espécie no bolso, com medo de assalto, ou para a praticidade mesmo do cartão de débito, e por que que ainda assim os estabelecimentos não ainda recebem, porque não tem ali a maquininha. A gente sabe que a maquininha tem um custo para a loja, né? Por que que isso acontece?
Não, tem uma coisa que é interessante, eu acho, Fred, que ele falou o seguinte, ele foi, eu acho que numa empresa de telefonia, e foi pagar uma conta que estava vencida, tirou uma segunda via lá. Aí disse que foi ao caixa dessa loja pagar, e aí no caixa falou, olha, só em dinheiro. Aí ele falou, não sei o quê. Aí ele foi numa rede de farmácia, drogarias, chegou lá e falou, não, a gente aceita, a gente cobra, faz esse tipo de cobrança aqui, nesse pagamento você pode fazer aqui, mas só em dinheiro, em débito não. Aí por isso ele ficou com essa revolta, né, com esse sentimento.
Eu agradeço o Roberto pela dúvida. O que eu estou imaginando aqui é como o Gustavo falou, né? São cobranças específicas de convênio, seja no caso do banco que recebe a conta de água, luz, não sei o que ele está pagando.
Ele falou que só conseguiu pagar no banco, né?
Isso. E aí, de fato, é uma... Vou usar uma palavra aqui, é uma chatura, né? É uma chatura, porque se não houver sido estabelecido esse convênio entre a empresa que está sendo beneficiada com o pagamento e a instituição financeira, e aí quando ele procurou a farmácia, não sei, provavelmente a farmácia é um correspondente bancário, né? Ela age como um correspondente bancário. O correspondente bancário é como se fosse um preposto, como se fosse não, um preposto, é um terceiro que age em nome do banco para prestar certos serviços mais simples, né? Cobrança de contas, por exemplo, é uma delas. Mas então, quando ele lidou, seja com a farmácia ou com o banco diretamente, no fundo ele estava lidando com a mesma coisa, um é preposto do outro. E provavelmente aquele banco que ele visitou não tinha entrado em acordo com a a CEMIG, ou a Copasa, não sei, a Companhia de Energia Elétrica, para receber aquele pagamento, aquela conta, através de cartão de débito, de outros meios de pagamento. Então, aí, nesse caso, eles voltam para a única coisa que é obrigatório receber, que é a moeda, que é moeda em espécie, que é a única coisa que tem curso forçado na economia hoje. Quer dizer, ninguém pode te recusar um pagamento se você fazer em dinheiro.
Mesmo que seja um monte de moedinha. Né?
Mesmo que seja um monte de moedinha. Mas em cartão, em cheque, aí já muda de figura. O cara tem que querer aceitar. Agora, é um caso específico, né, Roberto? Exceto essa história de contas, o que a gente tem visto, por outro lado, é justamente o contrário disso. É um crescimento muito grande do uso de meio de pagamento eletrônico, são os cartões de crédito e de débito mais ainda do que de crédito, né? A gente vê que nessa situação pela qual nós estamos passando dificuldade econômica, as pessoas até têm diminuído um pouco o uso do cartão de crédito com medo da fatura vir depois acima da capacidade de pagamento, de se enrolar ali no rotativo, no pagamento mínimo da fatura. E o cartão de débito, ele cada vez mais sendo aceito. A gente tem, inclusive, uma demanda muito forte lá no Educando Seu Bolso por leitores que querem colocar maquininhas em seus estabelecimentos comerciais. Uhum. A gente construiu um comparador lá que aponta para os custos financeiros envolvidos em cada uma das soluções. Então, eu de uma maneira geral, acho que o cartão de débito ele continua sendo útil, é um instrumento barato, sobre o qual não se cobra muito, quer dizer, as tarifas envolvidas com cartão de débito costumam ser baixas, diferente do crédito. O crédito é uma anuidade, uma taxa de juros bem alta, e tem que ter cuidado, né? Mas eu acho que é um caso específico aí do Roberto.
Tem um ouvinte na linha. Alô, bom dia.
Bom dia, gente bonita.
Aí, é o próprio Roberto aí falando com a gente. O Fred está na escuta aqui, o Roberto.
Bom dia, Fred.
O Roberto, como vai?
Tudo bem. Deixa eu te falar um negócio, só para esclarecer um negócio. O problema foi o seguinte, eu tinha perdido uma conta de telefone, aí eu fui tirar uma segunda via na operadora da telefonia celular. Aí eles me deram a segunda via e falou, a segunda via já está no caixa, ela pode pegar. Quando eu cheguei no caixa da operadora de celular, aí a moça me falou que não aceitava cartão de débito, que só em espécie, só dinheiro. Aí eu estive numa grande rede de farmácia aqui de Belo Horizonte e fui atendido pela moça que me falou a mesma coisa, não aceitamos cartão de débito, só dinheiro.
Para pagar a conta, né, Roberto?
Entendi. Isso partiu da operadora de celular. E da drogaria. Certo? Então, isso que me causou aquela estranheza, que eu fiquei revoltado. Assim, para que serve o cartão se na hora de pagar você não tem como usá-lo? As pessoas. Não. Se fosse um pequeno comércio, até a gente entendia, porque o cara não tem a máquina lá, isso. Ele custa caro para ter a máquina, tudo bem. Mas uma operadora de celular e uma grande drogaria, você fica assim, poxa.
E a drogaria, para você comprar remédio e tal, aceita o cartão de débito, com certeza.
Exatamente.
Mas para pagar a conta é que não aceitou.
Para pagar a conta que não, tem que pagar em espécie, em dinheiro.
Não, então, Roberto, você tem razão. De fato, é mais grave do que eu havia colocado. No caso da drogaria, continua sendo aquilo que a gente falou, a história do preposto, o correspondente bancário e a foto do convênio, provavelmente. Mas no caso da própria empresa de telefonia, ela está recebendo um débito dela mesma, né? Realmente é de revoltar, é grave, eu concordo com você, e vai até mais uma vez contra o que se busca promover hoje no país, que é o uso da moeda eletrônica, é a diminuição da circulação de cédulas, porque o cartão é um meio mais eficiente de pagamento, ele é mais barato, né, para fazer esse dinheiro todo circular por aí, você tem um custo de troca de cédula, você tem um custo de violência, explosão de caixa eletrônica, que tudo que se busca diminuir. Então, eu concordo com você que a própria empresa não aceitar um cartão de débito, né, para um pagamento dela, realmente...
Tanto é que eu fiz a portabilização e mudei de operadora.
Ô Roberto, deu para entender se era um problema pontual, assim, se era uma coisa...
Não. É próprio da...
Eles não aceitam em ponto, né? Nunca aceitam.
É norma da empresa mesmo. A menina do caixa é norma da empresa. Não aceita cartão para pagar. só em dinheiro.
Aí, Roberto, mudou, fez a portabilidade, mudou de operadora, né, Roberto? Perderam um cliente lá por causa disso, né?
Em breve você vai ter outro problema, já estou...
Porque tinha voltado na hora, para que serve o cartão de débito?
É, uma explicação, Roberto, é que eles pagam uma taxa de desconto para a administradora do cartão de débito, tá? Então, assim, se a sua conta é de R$100, por exemplo, ao aceitar o dinheiro, eles recebem os R$100, se aceitarem o cartão de débito, eles vão receber, sei lá, 98 e alguma coisa. Tem uma mixaria, que não é tão mixaria assim, dependendo do volume, né? Mas tem uma taxa de desconto que quando você recebe via cartão, você tem que pagar. Para quem? Para a administradora do cartão de crédito. Tá? Então, pode ser que essa política que eles adotaram para tentar forçar as pessoas a pagar dinheiro.
É bem estranho, né? A gente fica... como o velho Cafunga, que Deus levou, falava, né? Esse Brasil ninguém entende, né? O errado é
o Roberto, obrigado pela sua participação.
Bom dia, desculpa incomodar você.
Imagina, um abraço, bom dia. Frederico Torres, do blog Educando Seu Bolso. Semana que vem é feriado, Fred não estará aqui. Volta no próximo dia 28, na outra quinta-feira. Fred, obrigado, viu?
Eu que agradeço, gente. Um prazer, um abraço.
Agora 9:30.